Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Saleta. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30, como sempre, estamos das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois, das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e em onda curta continuamos em 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma opinião, pelo WhatsApp, pode fazê-lo. Não pode fazer telefonando, pode fazê-lo escrevendo. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje, neste Angola Fala Só, vamos ter aquilo que fazemos regularmente. Portanto, vamos ter um programa de microfone aberto. E o que é que isso significa? Pois significa que vamos dialogar com os ouvintes, nós e os ouvintes. E nós hoje queremos dialogar sobre, como sempre fazemos, a situação nas suas províncias, nas suas cidades, mas vamos pôr, portanto, ênfase também às programadas eleições autárquicas. Se os ouvintes acham que as autarquias poderão ajudar a resolver os problemas locais, com eleições, portanto, locais de representantes para as suas assembleias aí mesmo nas províncias. Portanto, um bom tema em questão. Claro está que podemos também discutir outras questões, como a atual situação política dentro do MPLA e não só. Portanto, o microfone aberto hoje no Angola Fala Só, mas antes vamos dar uma vista de olhos pelas notícias pelo mundo. E vou começar eu. A polícia francesa matou um homem armado que havia anteriormente morto 3 pessoas depois de fazer reféns num supermercado na cidade de Trèbes, no sudoeste da França. O presidente francês Emmanuel Macron disse tudo indicar tratar-se de um ato de terrorismo. O Estado Islâmico reivindicou o ataque.
Dezenas de pessoas foram mortas e feridas num ataque bombista à entrada de um estádio desportivo na cidade de Lashkargah, no Afeganistão. Uma fonte oficial disse que pelo menos 10 pessoas morreram e 37 ficaram feridas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderá vetar uma lei orçamental aprovada pelas duas câmaras do Congresso. Trump disse que o documento não resolve a questão dos imigrantes ilegais que chegaram ao país quando eram crianças e também não contém financiamento total para o muro que ele quer construir na fronteira com o México. Se Trump não aprovar a lei, o governo federal terá que fechar as suas operações no sábado.
A Organização Mundial do Comércio avisou hoje os países membros de criarem barreiras ao comércio internacional que pode pôr em perigo a economia mundial. O aviso foi feito na sequência da decisão dos Estados Unidos de imporem tarifas alfandegárias a importações chinesas. Os Estados Unidos apresentaram hoje uma queixa contra a China nessa organização por alegada violação de direitos de propriedade intelectual.
A tuberculose provocou a morte de 1.373 pessoas nos últimos 2 anos em Angola, isto de um total de 58.619 casos, revelou o secretário de Estado para a Saúde Pública. José da Cunha, que falava num evento em Luanda para marcar o Dia Mundial da Tuberculose, que assinala amanhã, disse que é a terceira causa de mortes, depois da malária e dos acidentes de trânsito.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita, a Mayra de La Saleta. A Mayra vai ficar ali, como sempre, a tomar conta das redes sociais e nós queremos que os ouvintes nas redes sociais também, portanto, dialoguem connosco sobre esta situação, que nós vamos abordar hoje, portanto, em esquema de microfone aberto. E Mayra, não é só microfone aberto, também é redes sociais abertas.
Abertas, exatamente. Democracia exatamente. Multiplataforma.
Exatamente. Portanto, o que nós vamos fazer é vamos dialogar com os ouvintes sobre a situação nas suas províncias, o que é que elas pensam da atual, o que é que eles pensam da atual situação política em Angola, mas queremos também dar ênfase às prováveis eleições autárquicas. E vamos já começar com o ouvinte Afonso Benjamin Francisco. Ele está em Luanda, em Belas. Senhor Francisco, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, Sr. Francisco. Olha, já ouviu que, portanto, nós estamos aqui para dialogar com você. E eu vou começar por lhe perguntar precisamente sobre esta questão. Não sei se tem estado a acompanhar das eleições autárquicas. O que é que você pensa? Acho que isso seria bom para resolver os problemas que, com certeza, você está a par aí onde vive, em Belas.
Ok. Desde já, obrigado pela oportunidade que tem nos dado. Aí também, para cumprimentar a Mayra, como eu, no mês de março.
Ah, e depois muito obrigada.
O senhor João Santa Rita.
Muito obrigado.
E, de facto, é muito importante essa questão das autarquias locais, porque é uma forma de poder local.
Aham.
Onde o cidadão, de alguma outra forma, vai eleger um administrador, tanto faz distrital, comunal ou municipal, que possa governar.
Aham.
Então, desta forma, as autarquias locais de Angola são bem-vindos, embora que ainda não temos aquele domínio, porque vão ser pela primeira vez a existir no nosso país. Nós temos visto em outros países aqui, vizinhos como Moçambique, outros países, República Democrática do Congo, etc., também nas Europas, e serão mais uma valia para nós podermos eleger os nossos administradores.
Uhum.
E com as autarquias locais, o administrador ser votado, por exemplo, no caso, o administrador do município de Bela, pela população do município de Bela, ele carreta consigo uma responsabilidade que é um sufrágio.
Pois.
O povo votou em mim, eu tenho que trabalhar diretamente com a população ou com as povoações. Então, quando os administradores são postos e logo diretamente são escolhidos pelo governador ou a outra entidade e logo lhe coloca aí para trabalhar, ele não tem aquela pressão de poder trabalhar com toda a preocupação do povo, que nós temos visto, por exemplo, aqui no município de Belas. Nós aqui no município de Belas temos muitos problemas por se resolver, porque os administradores, às vezes, eles só limitam-se em viver nas vivendas. Limitam-se em viver nas vivendas onde é que eles estão, nas centralidades, etc., nos condomínios. Não querem saber das preocupações primordiais que eles têm como administradores.
Por exemplo,
nós aqui no município de Belas temos problemas de delinquência juvenil. Há sítios até que nós não conhecemos o administrador próprio do município de Belas. Quando temos alguns problemas, tentamos recorrer para poder conhecer o administrador, fica difícil. Não temos acesso ao contato com o administrador. Aqui no município de Belas, nos embatemos com muitos problemas, por exemplo, a falta de hospitais, a falta de escolas, a falta de água, energia, vias de comunicação, por exemplo, policiamento de proximidade, reorganização do mesmo município de Bela. Porque aqui, tipo, principalmente esse período de chuva, nós vivemos quase uma vida muito difícil. Pessoas, por exemplo, que vivem aqui no município de Bela, que vivem na zona do Sapu, que vivem na zona do Ramiro, que vivem nas zonas do bairro Mundial, entre outras zonas, para se poder locomover, para ir trabalhar dentro da cidade, no caso,
sim,
no Benfica, para ir trabalhar, por exemplo, na Mutamba, para trabalhar na Vila Alice, fica muito, mas muito, muito, muito difícil, porque as vias de comunicações não são daquelas que facilitam o trânsito da população para poderem se deslocar. Isso é muito complicado. Então, quanto às autarquias locais, será mais fácil, os administradores vão ter mais a responsabilidade e eles vão sentir aquela responsabilidade do sufrágio, do voto em que o cidadão vai depositando para poder lhe eleger. E aí também vamos ter a oportunidade de conhecer o perfil do candidato que nós queremos como administrador no nosso distrito, na nossa comuna ou no nosso município.
Muito bem. Muito bem, Sr. Francisco. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Nós já temos outros companheiros aqui em linha. E também
a outra questão daquilo que se referiu, por exemplo, da política dentro do partido MPLA, do que está a acontecer, a tal famosa questão de cefalia.
Sim.
Por exemplo, nós acompanhamos a Tisa de Santos, que falou, fez, por exemplo, uma publicação que está a fazer atualidade nas redes sociais, onde que ela diz que não ficaria bem se o Presidente da República fosse
Sim.
o Presidente do Partido.
Sim.
E aconteceu que, durante esse todo o tempo que o pai dele governou o país, ou o senhor José Eduardo Santos governou o país, foi sempre Presidente do Partido. Isso não vai mudar nesse tempo do senhor João Lourenço. Todo mundo sabe que ficará difícil se o senhor José Eduardo Santos continuar como Presidente do MPLA e o senhor João Lourenço como Presidente da República. Porque ali é como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo que estão a mandar o país.
Uhum.
Por mim, acharia mesmo que o senhor José Eduardo Santos tinha que abandonar. Já chegou o momento, porque também não há mais nada que ele tem de acrescentar, que ele não fez durante 32 anos no poder. Muito obrigado.
Muito obrigada. Era o senhor Benjamin Francisco. Mayra, não sei se por aí já há mais alguma coisa, mas se não houver, eu tenho aqui mais um ouvinte.
Eu vou aproveitar porque o senhor Benjamin Francisco tocou aqui num ponto que a Silva Quilolo também tocou aqui pelo WhatsApp e também ele fez questão de mandar também pelo Facebook para garantir que o seu ponto seria lido. E eu disse-lhe que leria, embora seja uma questão, e é uma questão que é retórica, no fundo, porque nós não temos nenhum convidado hoje e nem tão pouco a pessoa visada aqui na pergunta de Silva Quilolo. Ele está na Moxima e gostaria de colocar uma questão à senhora deputada Xizé dos Santos. E a questão é esta. Durante os 40 e tal anos que o seu pai foi presidente do partido e de Angola, não havia constituição e não representava um perigo. Por que motivo agora o seu pai diz que vai sair e que ainda não sabemos qual é o medo, diz a Silva Quilolo, de Xizé dos Santos, de que venha a ser João Lourenço o presidente do partido? Qual é a razão que faz com que Xizé fique contra o presidente da República, se foi assim a vida toda? A outra pergunta, diz ele, qual o motivo de Vossa Excelência Eduardo dos Santos não sair para cuidar da sua saúde, o que ele não fez em 42 anos? Será que fará amanhã? Pergunta Silva Quilolo. Portanto, são questões de retórica, com certeza, pelo menos hoje. Talvez Xizé dos Santos esteja a ouvir. E lembrar que nós temos a entrevista com Xizé dos Santos no nosso website, www.voportugues.com. Vão lá ler a entrevista. Xizé dos Santos explica alguns dos seus pontos que têm feito atualidade nas redes sociais, como dizia Benjamin Francisco.
Muito bem, pois a Xizé dos Santos dizia que não se deve continuar a cometer os erros do passado, de ser só um poder único. É. Bem, agora vamos já para outro ouvinte. Vamos para um ouvinte de Bié, em Areia, o Sr. Muzangala. Sr. Muzangala, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou ouvindo.
Muito bem, Sr. Muzangala. Olha, obrigado por ter esperado. Vamos lá ver. Autarquias, o que é que você pensa? Como é que é a situação aí onde você está, em Areia?
Ok, muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade que me dado. A questão das eleições autárquicas, essa é uma questão em que nós vemos com os nossos olhos, nossos governantes há bastante tempo a prometer muitas coisas para nós e nada se faz. Agora, isso esperamos nós como um povo, dependemos deles. Agora, estou aqui e sou bem-vindo ao povo, porque mesmo os administradores também, na verdade, estarão um pouco mais apertados e mais próximos do povo. Toda a manifestação que o povo fará, todos os pedidos, chegarão diretamente aos administradores. Isso, por isso que é bem-vindo para nós como o povo.
Muito bem. Olha, senhora Muzangala, diga-me uma coisa. Como é que é a situação aí em Areia? Como é que é a situação das escolas, dos hospitais? Qual é?
Outro sim sobre a causa dos hospitais que, é uma questão muito alarmante na questão do hospital. Muita gente fica aí de dia no muito sol, muita bicha em questão de análise, as pessoas morrem sempre na parte da malária, mas essa é uma questão em que o Estado, o governo angolano, estaria ainda a ver em que ponto está o seu povo. Eu não sei bem se o nosso pai, os nossos cabeçalhos,
têm esquecido do seu povo e só se lembram no momento do voto. É bom que eles possam também lembrar no momento em que ele seja eleito, no momento de reconhecer aquele voto que o seu povo lhe ofereceu. Porque o povo vota em favor de também melhorar as condições de vida dele.
Sim. Caiu?
Sim, sim. Na questão do hospital. E na questão da escola, este município ainda tem um bom avanço, porque quase em cada bairro a administradora não deu um bom passo, porque cada bairro só mais faltam as escolas do segundo ciclo. São poucas de formação de professores, como a ADPP, o magistério. Só temos uma escola aqui no município. E
muito
é
bem.
Carência, mais número de alunos e poucas escolas.
Muito bem. Era o senhor Muzangala no Bié, em Areia. Senhor Muzangala, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, senão vamos já para outro ouvinte.
Sim, quero só acrescentar sobre a questão da luz.
Ah,
ok.
A luz, às vezes, aqui, muitas vezes, a nossa luz não é assim ainda, da rede de barragem, mas sim e do girador, de uma fonte motor. Agora, mas sempre tem falhado, mas nós, no final do mês, passamos as cotas completas, as contas. Agora, isso, o prejuízo cai para o nosso lado. É preciso que se reveja também a este lado.
Muito bem. Pronto, olha, muito obrigado, Sr. Muzangala, por ter dado a sua colaboração aqui. Até agora é mais um a favor das autárquicas. Muito bem, Sr. Muzangala. Mayra, mais alguma coisa por aí?
Eu tenho aqui vários pontos aqui de José Alexandre Palanga. Ele é um camutangre no Brasil. E depois o José Alexandre vai explicar o que é um camutangre para quem não sabe. Está bem, José? Ele diz, sobre as eleições autárquicas, será bom porque nos casos dos administradores vai obrigá-los a trabalhar, porque os administradores de hoje nunca se responsabilizam pelos seus erros e normalmente o povo, por não saber, só culpa o governo. O outro ponto é que deve haver consciência que não será a solução de todos os problemas, porém vai fortificar a democracia e é um caminho mais fácil para resolver problemas que às vezes se perdem na burocracia do nosso grande Estado. Um terceiro ponto, deve seguir o gradualismo, porque existem alguns municípios que não têm as mesmas condições no momento, não é? Não estão preparados. Um quarto ponto, um governo descentralizado sempre é melhor esse modelo, porque já temos, já devias... Ah, peço desculpa. Ele diz que um governo descentralizado sempre é melhor, porque o modelo que temos atualmente já devia estar no museu.
Ah, muito bem.
Que bom. Ele pergunta, eu vou ter mesmo que ler isto. Ele diz, Mayra, o alale o casa chihuá. O alale po, da pandula. Eu vou dizer, está tudo bem, muito obrigada, foi isto que eu respondi. E sobre o MPLA, ele diz, desde que não afeta a governação, o MPLA que resolve os seus problemas com os seus militantes, essa atenção toda que damos ao MPLA faz pensar que eles são essa Coca-Cola toda que pensam. É como dizer a última Coca-Cola do deserto.
Ah, bem. E qual era a palavra que ele mencionou no princípio?
Ele apresentou-se como um camutangre no Brasil.
Não sei o que é um...
Pronto, eu também não, eu sou ovimbundo, portanto não sei o que é um camutangre. Ele sabe escrever em umbundo, hein?
Tá,
escreveu
bem.
Lindamente.
Tá bem. Pronto, então agora vamos a um ouvinte no Uambo, que é o ouvinte dos Santos Van Dunham, está no Uambo. Senhor Van Dunham, está-me a ouvir?
Sim.
Muito bem, senhor Van Dunham, obrigado por ter esperado. Portanto, você já viu o que é que estamos a discutir. O que é que você pensa? Eleições autárquicas, graduais, tudo ao mesmo tempo? É bom, não é bom? Como é?
Eu penso que as eleições autárquicas vão trazer melhorias no nosso país, porque atualmente os administradores têm como desculpa, porque eles dependem, dizem que dependem, não conseguem às vezes fazer investimentos sem que haja a mão do governo central.
Uhum.
E com as autarquias nós vamos ver que as localidades, em função da dinâmica de cada administrador, vamos ver que as localidades vão desenvolver de forma diferente para dignificar o nome de cada administrador.
Muito bem. Olha, Sr. Vanduna, aí no Uambo, como é que está a situação? Tem vindo a melhorar as coisas? A situação social, como é que está?
Olha, por enquanto eu digo não, tudo mantém-se na mesma, porque durante a campanha eleitoral, Sua Excelência prometeu muita coisa e até agora o povo não está a ter benefício de alguma coisa. Os hospitais continuam péssimos e as condições de habitabilidade continuam péssimas e água e energia continuam na mesma. E continuamos também com os mesmos problemas no setor da educação.
Muito bem. Pronto, olha, senhor dos Santos Vanduna, me quer acrescentar mais alguma coisa? Não sei se queria falar um pouco sobre esta questão vá lá, eu não quero usar esta palavra, da luta interna no MPLA, do presidente Eduardo dos Santos, da bicefalia, como eles dizem. Quer falar um pouco sobre isso ou não?
Não.
Não?
Prefiro não, mas tenho aqui uma preocupação.
Sim, diga.
Olha, dizer que no AMBO os coordenadores de disciplina do primeiro e segundo ciclos vivem um descontentamento profundo pela forma desumana e repugnante como estão a ser tratados. Muitos deles trabalham há 10, 20 anos como coordenador de disciplina sem a sua devida remuneração.
Uhum.
Fomos nomeados o ano antepassado, trabalhamos já há vários anos, 10, 15, 20 anos, mas só fomos nomeados o ano antepassado.
Uhum.
De lá para cá, promessas atrás de promessas, nada é solucionado. O ano passado, dissemos à direção provincial da educação, na pessoa de Sua Excelência Tiago Cacuarta, homem de recursos humanos, e outras entidades provincial, disseram-nos que tudo foi feito e só se espera do governo central, das finanças, para resolver o nosso problema. Esperássemos dele os nossos salários. Mas de lá para cá, até agora, nada está a resolver, está resolvido. E dia 9 deste mês, fomos convocados de novo e lá disseram-nos que, pediram-nos desculpa, disseram que o sistema estava vulnerável e que vão voltar a trabalhar seriamente na situação. Outra informação repugnante é que disseram-nos que alguns foram inseridos no sistema, não de forma legal, porque o sistema está vulnerável, usaram um caminho ilegal.
Uhum.
Eles usaram um caminho ilegal e então estão a trabalhar seriamente no caso para ver se vão atender os outros coordenadores, que é a maioria.
Senhor Santos Vanduna, nem só uma dúvida, coordenadores de disciplina são professores ou são funcionários da escola, mas não docentes?
Não, são professores, mas que, segundo eles e outro, o que se ouve de outras províncias é que têm uma remuneração diferente do professor normal.
Ok.
Então, sim, é um cargo de chefia.
Ok.
Muito
bem.
Ok.
Então.
Muito obrigada.
Pronto, muito obrigado, senhor dos Santos.
Posso prosseguir?
Olha, mas vai ter que ser um bocadinho mais breve, está bem? Mais rapidinho. Temos aqui muita gente à espera.
Está bem. E disseram-nos também que a pessoa que representa a nossa província em Luanda, nas finanças, também estava a impedir o nosso processo. Também é outro que trabalha muito mal, está contra nós, contra a província que ele representa. Mas agora, quero que nos ajudem, nós no AMBO, porque não temos aonde recorrer, pelo menos a resolver essa situação. 15, 20 anos de trabalho é muito, sem a devida remuneração.
Sim.
E o mais caricato é que eles também disseram que os outros usaram um caminho ilegal.
Sim, senhor.
Não se aceita a um país desse. Posso continuar?
Olha, está a repetir-se. Peço desculpa, temos muita gente aqui, mas olha, esperamos que o seu problema seja resolvido e pode ser que muita gente, os responsáveis por essa questão, estejam a ouvir o nosso programa, não é, João?
É, exatamente. Esperamos que sim, que estejam a resolver e que estejam a ouvir e que possam resolver este problema dos coordenadores de disciplinas no AMBO. E o, vá lá, o queixoso, digamos assim, era dos Santos Van Dunham. E agora, bem, ainda temos tempo para mais um ouvinte antes do topo da hora, não? Eu vou para o ouvinte Lúcio Manuel, na Uila, Cubango. Senhor Manuel, está-me a ouvir?
Muito obrigado, boa noite. Estúdios da Voz da América, em especial a turma que, de jornalistas que está moderando neste momento o programa Angola Fala Só.
Muito bem, boa noite. Muito obrigado, Sr. Manuel.
Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu gostaria de tratar dois aspectos, pelo menos dois assuntos, questão da vida sociopolítica e económica aqui no meu município e sobre as autarquias.
Faça
Mas
favor.
Sobre a questão sociopolítica e econômica no município, falando a realidade, é que desde as eleições que nós tivemos ultimamente, até aqui não se nota nem sequer uma evolução, um passo em relação a esta situação da vida sociopolítica aqui do povo. Nessa questão, os hospitais ainda continuam a passar receitas, as pessoas correm de um lado ao outro à procura de fármacos. Os problemas continuam os mesmos na educação, para não falarmos de outras situações, da água, da luz, só se nota 24 sobre 24 questões de luz, quando vem um governante. É um caso que toda a gente vê. Agora, eu vou mais para questões das autarquias.
Sim, diga.
Há muito tempo que esta questão vem gastando tinta no nosso país. Nós, cidadãos, notamos, de facto, que existe pouca vontade política por parte da elite que nos governa. Se não, vejamos. No Parlamento, na legislatura passada, os partidos políticos na oposição, quer dizer, apresentaram várias propostas. Várias propostas apresentadas, mas sem sucesso. Sem sucesso sobre o poder local. Para nessa altura, relançar o processo de democratização do país para outros patamares. Agora que a situação política do país está pressionando os governantes e não havendo mais nenhuma janela de escape ou maneira mesmo nenhuma de retardar o processo, este processo, agora levanta o caso de gradualismo, uhum, que nos preocupa bastante. Preocupa-me, por exemplo, o facto de pensar como reagirão os munícipes cujas regiões serão, nessa altura, estarão fora do processo ainda nesse momento. E se fala de gradualismo porque alguns municípios serão escolhidos. E o que será para aqueles que vivem nos municípios que estão fora do processo? E nesse sentido, no quadro das assimetrias associadas à exclusão dos municípios que devem e outros não devem, depois de 5 anos, notar-se-ão graves diferenças, uhum, entre munícipes. Nessa altura, notará-se o movimento migratório das famílias, das pessoas, dos municípios excluídos para os municípios vizinhos beneficiados. Será esta a maior desvantagem que nós notamos no quadro do gradualismo? Então, não houve consulta sobre o caso. Devia haver consulta popular.
Uhum. É um bom
para
ponto.
Para dar as suas sugestões.
Olha,
para mim, essa é a preocupação que levanto nesse momento.
Sim. Senhor Manuel, esse é um excelente ponto que você está a levantar. Olha, eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas eu agora vou ter que interromper. Você quer dizer mais alguma coisa ou não?
Seria, mas pressionado pelo tempo também, os assuntos que nós temos aqui.
Então vamos fazer assim.
Vivemos já num país há muito tempo, que já não encontra a solução.
Não, não perca a esperança.
Teríamos encontrar outra fórmula.
Está bem, olha, então, então muito obrigado. Era o senhor Lúcio Manuel, ele levantou uma boa questão sobre esta questão do gradualismo, sobre se isto vai discriminar, isso vai aprofundar as assimetrias. Muito bem, senhor Lúcio Manuel, muito obrigado. Vamos continuar, eu vou lembrar aqui aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar em onda média, Em 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook e no WhatsApp. Já voltamos. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje estamos com o microfone aberto, estamos a falar com os ouvintes sobre a questão das autarquias e a situação socioeconómica nas províncias e a situação política em Angola. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes nos darem os seus pontos de vista, as suas sugestões. Antes de continuarmos com tudo, vamos fazer aquilo que fazemos quase todas as semanas a esta hora, que é ir até ao Uambo para o nosso correspondente Norberto Sateco nos dizer o que é que dizem os jornais de hoje.
As publicações que fazem os destaques da imprensa nacional, começando com o jornal A República, que chamou para a manchete: a recomendação do governo será feita em circuito fechado, onde Eugênio Laborinho é apontado como ministro de Estado e da Casa Civil do Presidente da República e Pedro Agostinho Neri, governador da província de Benguela. O semanário escreve também nesta edição: Gesso dá sinais de não querer sair da liderança do MPLA. No jornal O País, em destaque, Angola terá eleições autárquicas em 2020. Também traz as memórias da Batalha do Cuito Carnaval, que fazem hoje 30 anos desde que aconteceu, que transformou a África Austral. O jornal de Angola se pode ler também na capa: reabilitação de estradas é urgente no Cunene. Livre comércio, ministro fala em barreiras ainda por ultrapassar, escreve o diário. O jornal Liberdade destaca: desvio de milhões na SFA. Procurador arquiva processo para defender ladrões. E pela boca que morre o peixe, ex-procurador-geral da República em um trungungueiro. Também escreve este semanário.
Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, com esses cabeçalhos dos jornais, de alguns dos jornais angolanos de hoje. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha a quererem falar. Não sei se queres ir aí primeiro ou se...
Eu tenho aqui também gente então à espera há algum tempo. Jeremias Lubela, ele deixou uma mensagem muito longa que eu não vou poder ler, como ele deve compreender. Ele está a ouvir-nos a partir de São Petersburgo e ele diz que convida os irmãos angolanos a fazer uma reflexão breve e profunda, olhar para lá da plantação para entender melhor a ação-reação. Também António Valuala diz que concorda com a ideia da UNITA que haja um outro órgão para realizar as eleições autárquicas porque a Comissão Nacional de Eleições está a adiar o sonho dos angolanos. Pedro Varo Ukwakusima, João, diz que tem a certeza que as eleições autárquicas em Cabinda vão correr bem porque o povo desde 1885 vem lutando para ser autónomo.
Muito bem. Então agora vamos ouvir a opinião de ouvintes que nos estão aqui à espera em linha pelo telefone. Vamos começar com o ouvinte Paulo Domingos. Ele está no Kwanza Sul, no Mocenda. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou te ouvindo, senhor jornalista. Muito boa tarde para todos os jornalistas que estão ali na Voz da América.
Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Diga.
A primeira questão vai para o presidente da República, que é o José Manuel Gonçalves Lourenço. Então, se ele é presidente de toda a gente, presidente de toda a juventude, então por que que também não seja convidado uma vez no programa da Angola Fala Só, para serem um pouco ouvidos nas suas promessas da campanha no tempo das eleições? Porque o município de Mocende não beneficia quase nada, está mesmo zero. Não há reabilitação das infraestruturas, não há emprego para a juventude, não existe hospital para todo. Não, até ainda assim, o mais crítico nesse município, crianças são forçadas a levar pedras nas suas cabeças, a puserem nas estradas para tapar buraco. Essa é uma das questões que eu quero colocar. A outra questão, qual é o programa que o governo tem a curto prazo? Porque é verdade que vamos até 2020 para realizar as eleições autárquicas. Mas o povo já está a sofrer hoje. O povo já está a morrer hoje. A falta de medicamentos, preços estouram cada dia. Qual o programa que o governo tem a curto prazo para depois ajudar esse povo do Mocende? Essa é uma das questões. A outra questão é qual é a importância do censo, porque no tempo do censo se disse que é melhor registrar as casas, registrar o pessoal para saber o número, quanto que nós somos. Mas agora fomos a ver, até hoje, o governo sabe quando é que o Mocende tem, mas não distribui, quem distribui água, quem dá energia, quem dá emprego desapareceu. E não sei qual a importância do censo. Essa é uma das questões. A outra questão é sobre a questão da saúde, é que carece muito cuidado aqui no município do Mocende. As pessoas estão muito carenciadas com medicamento. Então, onde está aqueles medicamentos que se diz lá na rádio, nessa rádio, porque só fala depois, às vezes também nada que se vê. Disseram que há muito medicamento, parece 105 toneladas a ser distribuída a nível do país, mas aqui no Mocende não temos nada. Uhum. Gostaríamos que também o governo angolano velasse essa situação, porque esse município do Mocende, este povo, também faz parte da Angola. Não seja só a área de exploração do diamante, mas também veja ao sofrimento que esse povo do Mocende está a sofrer.
Muito bem.
Muito obrigado pela atenção dispensada e peço que também para o senhor querido jornalista, sim, deviam pôr atenção à situação da Angola. Por que que Angola fica só uma área de exploração quando vem eleições, roubada e não roubada, mas os americanos, os jornalistas só falam também, não sei se as nossas notícias estão a chegar mesmo lá onde é possível, ou então só estão a chegar para Luanda. Muito obrigado.
Muito obrigado, André, ao senhor Paulo Domingos. Estávamos a falar do Mocende, no Kwanza Sul, que, pelo que ele diz, é uma região bastante carenciada. Mayra, mais?
Temos antes que as conversas vão para outra abordagem. João, há pouco tempo nós falamos com o senhor Lúcio Manuel da Huila, correto, que falava sobre o gradualismo.
Exatamente.
E temos discussão, temos debate. José Alexandre Palanga, que já tinha enviado uma mensagem anteriormente, diz que discorda sobre esta questão do gradualismo, porque não podemos inventar a roda. Não tem condições em alguns municípios, como por exemplo a Jamba Mineira ou no Quandocubango, nem humanas nem na arrecadação, temos que ser pragmáticos, diz ele. Portanto, naquilo que toca ao gradualismo, João, aqui o José Alexandre Palanga diz que não é preciso inventar a roda, onde não há condições, as coisas têm que ser feitas de outra
interessante.
Maneira.
Interessante, é um debate interessante, mas pelos vistos, tudo indica que o debate do gradualismo ganhou a nível oficial, não é?
Exatamente.
Bem, então, não sei se queres acrescentar mais algo, porque eu tenho aqui mais ouvintes.
Ele também diz o que é o camutangre.
Ah, o que é uma camutangre?
Então, pois bem.
Vamos lá aprender algo.
Exatamente. O camutangre surgiu nos primórdios da fundação da Canata e era dado, este era um cognome dado àqueles que lá nasciam e se destacavam dos outros. Canata, João, de lembrar que é o lugar onde nasceu João Lourenço.
Ah!
Tá bem? Portanto, vamos associar João aqui os pontos.
João Lourenço é um...
É um camutangre, se assim lhe foi dado este cognome.
Tá bem.
E ele diz que os camutangres eram possuidores de desenvoltura e conhecimentos de sabedoria popular que lhes permitia representar, aconselhar e tratar dos interesses dos seus conterrâneos. Digamos, eram os procuradores daquela comunidade na época. Hoje em dia, e talvez pelo significado de intelecção que a palavra inspira, passou a servir para todos os naturais do Lubito. Devo dizer que acabo de saber que a minha mãe é uma camutangre.
Ah, muito bem. Bem, então agora vamos para o Uíge, para Sanzapombo, onde está Lírio Mayala. Senhor Mayala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo bem, senhor Satarita.
Muito bem, senhor Mayala. Olha, você também está a chegar bem. Vamos ver, você sabe o que é que estamos a discutir, não é? Autárquicas, situação em Angola, situação no MPLA, o que é que você quer falar?
Sim, sim, muito obrigado. Primeiro, boa tarde ao senhor jornalista Santa Rita, muito à bom. Nossa irmã e ao serviço da nação angolana, ao seu lado.
Sim. Obrigada.
E os outros moderadores.
Muito bem.
É para dizer sobre as autarquias. Para nós, em Angola, é uma novidade, porque Angola, desde 1975, Angola nunca ouviu-se falar das autarquias. O primeiro filho foi a democracia que se conquistou em Angola, mas até hoje a dita democracia é uma democracia só na letra. Sempre há aquelas desavenças entre políticos, porque algo não vai bem. Aí vem o segundo filho, que estamos a pensar ter, em 2020, claro. Então, o povo não conhece o que é as autarquias. Ou está-se falar das autarquias, eu quero chamar a atenção os membros da sociedade civil, os partidos políticos, as igrejas. Elas têm um papel muito preponderante para poder realizar palestras nesta cidade, em todas as comunidades, para poderem esclarecer devidamente o que quer dizer as autarquias. O que quer dizer o gradualismo, que até aqui está a dar dor de cabeça entre a oposição ali no parlamento. Outros defendem a nação, outros só estão aí para defender as suas origens partidárias. Mas quem os elegeu é o povo, que os meteu lá para defender o próprio povo, tratar os problemas do povo. Uhum. Eles ficam aí para defender os seus patrões, defender os seus salários. Essa é uma parte que nós temos constatado. Isso deixa o povo num relento, numa tristeza muito enorme.
Uhum.
Hoje falar da impunidade. A impunidade continua a reinar. Há dois dias, um grupo de marginais jovens foram na escola do segundo ciclo, vandalizaram aí, cortejaram alguns jovens até guarda. Os jovens se meteram em fuga. Os que foram apanhados estão sendo comprados com dinheiro nas celas para poderem ir. E irem no refúgio, ficarem para se escaparem da mesma situação, não serem julgados. É por isso que nós temos um problema muito a sério. Temos um problema que só os políticos vão falando, a sociedade vai vivendo cada vez miséria aqui e não a mesma mudança. A mudança em Angola só vem na boca daqueles que falam de mudança, mas as regras de mudança não estão sendo concretizadas.
Uhum.
Em mês de dezembro, uma ONG adoou tal como o problema que já tínhamos na semana passada, dos senhores que foram condenados para serem julgados, serão julgados ou não, que tinham desfalcado o dinheiro da campanha da malária. Também é um grupo, vamos lá ver, em mês de dezembro, a província do Uís, todos os municípios, abrangiu essa campanha de febre amarela. Pagou-se os dinheiros dos cidadãos que participaram. A maioria que participaram são aqueles que são até desempregados. Nós temos alguns técnicos de saúde, mas não tem, estão desenquadrados, não tem quem os acolhe para poder estarem dentro dos trabalhos, vá lá, da sociedade. Os hospitais carecem de quadros. Você encontra no hospital 3, 4 enfermeiros de serviço. O atendimento não é condigno. Outros doentes, às vezes, acabam por morrer em falta de medicamento. Nos hospitais não há medicamentos.
Uhum.
Compra de luvas continua. Compra de algodão sempre se continua até hoje. Não estamos a ver as promessas que o nosso presidente deu que havia de mudar. Mas com 2 anos por aí que ele está aí, deveria haver já um sinal que pode nos consolar que ali vem mesmo uma mudança. Mas até aqui algo não está a mudar. Não está a mudar. Esses jovens que trabalhavam, infelizmente, até aqui não foram pagos seus dinheiros desde dezembro. Estão aí a carecer. Estão aí fazendo biscatos, outros param nas lavras para roçar. 10 mil kwanzas. Os membros da província que estiveram fazendo essa campanha não dizem nada. Eles sabem mesmo o que está a se passar. Os membros da saúde do município fizeram aquilo que eles entenderam fazer, até que o dinheiro não chegou na mão daqueles que trabalharam. Ninguém os defende, estão indefesos, estão embora calados, sabem. Essa é uma cantiga que Angola já vem viver. É uma cantiga inevitável. Não sei quando que poderá ser evitado.
Muito
o
bem, senhor.
O presidente tem bons discursos consoladores. mas no fim o que acontece não convence os angolanos. Esperarmos uma nova fase, uma nova fase que trará talvez a melhoria para os angolanos.
Obrigado, Sr. Maiala. Pronto, Sr. Maiala, muito obrigado pela sua colaboração. Ele estava-nos a falar do UIJ de Sanza Pomba. Era o Sr. Lírio Maiala, portanto, com grandes dúvidas quanto às mudanças, e a dizer que as mudanças só estão nas bocas dos que falam de mudanças,
é,
mas
verdade,
que na prática não há nada. Portanto, isso era o Sr. Lírio Maiala. Mayra, mais aqui, mais alguma coisa aí? Mais ouvintes?
João, ouvintes? Se me permite, temos aqui um pedido muito especial do Silva Quilolo. Ele diz que a sua esposa Ana Quilolo, que não está com ele neste momento, está no estrangeiro, está a ver o programa online e ele quer ter a certeza que lhe deixa um beijo.
Ora, portanto,
às vezes também podemos fazer estas coisas. Portanto, aqui um abraço também de toda a equipa da Voz da América para Ana Quilolo, que nos está a ver. Não sabemos de onde, mas não está em Angola.
Muito bem, muito bem. Olha, então agora eu vou para o norte de Angola. Vou para a província do Zaire, onde está o Sr. Evaristo Congo. Sr. Congo, no Zaire, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente. Estou a te escutar bem.
Muito bem, Sr. Congo.
Também.
Faça favor, não sei se quer falar um pouco sobre esta questão das autarquias, como é que você vê isso, ou então sobre a situação aí no Zaire e a situação socioeconómica. Mas faça favor, fala só.
Sim, boa tarde, Santa Rita, boa tarde a mamãe jornalista que está de lado.
Muito bem.
Boa tarde, doutor, que está a escutar os ouvintes, que está nesse momento ligado com a Voz da América, que é a voz que nos dá liberdade para nós expressar aquilo que nós sentimos na alma.
Muito bem, muito obrigado.
Esses relações que está a correr aí, para mim, epa, aquilo é só animação. Porque nesse momento que eles estão a falar, porque vamos ver, não sei, pronto, as eleições locais, os municípios, aqui dentro do Mbanza Congo, todos estão mesmo dentro do município do Mbanza Congo, estou no bairro 11, estou aqui bom tempo, quer dizer, não tem condições nenhuma. Não tem luz, não tem água, não temos nada por um pouco, não temos nada mesmo. Vai me explicar, quero te dar receitas. E receita que eles dão, quer dizer, você vai na farmácia, o medicamento é caro. Para você conseguir um bocado de saúde aqui no Congo Democrático, que é a República Democrática do Congo, tem que atravessar a fronteira do Luvo, paga também na fronteira para passar aqueles impedimentos. Às vezes, quando chega lá no Congo, não consegue até chegar 2 dias no hospital, a pessoa já perde a vida. É por isso que eu não estou muito ansioso com essas eleições que estão achando, porque não, próximo ano, 2020, não vai mudar nada aqui em Angola. Porque são países de muitos doutores, muitos engenheiros, muitos sociólogos, muitos que estudaram muito. Em cima de tudo, afinal de tudo, quando é da mais também torna burro. Quando não estuda mais, torna já burro. É para pronto. É assim. Quero contar uma história. Temos uma festa hoje, uma história. Aqui em Angola hoje, estou vendo já iniciar no rádio, até na televisão, por que não? A vitória do Quinto Carnaval. Quinto Carnaval, eu estou falando, sou antigo militar. Saiu na escola com patente da terceira sargento. Terceira sargento, aquele tempo da escola, sofreu na terceira. Nós fizemos essas batalhas. As batalhas que nós fizemos não eram intenção, porque de Quinto Carnaval, como hoje, estão todo mundo a pedir Quinto Carnaval, vitória, porque deu independência na África do Sul. Não. Quando foram no corpo de Bicete, ia lá que a delegação sul-africana para ir conversar que não estamos Angola que nos libertou. Não. Nós, a intenção que nós íamos ver todos de brigada, no confronto que nós tínhamos feito no Quando Cubango, os confrontos que nós tivemos é para retomar a jamba. Você vê, Santa Rita, eu vou te falar mesmo a verdade. O prolongamento da guerra civil aqui em Angola, culpado também fomos nós mesmos. Primeiro, realizamos o protêno. Em uma operação em 1981, para nós retomarmos jamba, falhamos. Timothy Shell chegou em 1982, falhamos. Ascari, em 1983, falhamos. Isso tudo é para retomar a jamba, não é para o carnaval. E todas as páginas vindo como a direção da margem de Rio Lomba, nós tivemos a falhar.
Exatamente.
Agora, a grande
exatamente.
Derrota quando fala de retomar a vitória do Puto Carnaval, quantos milhares e milhares de militares que nós moramos da fábula. Eu estou a falar aqui, ando com os telhados no corpo. Vou no hospital militar lá em Luanda, não consigo nem me tirar os telhados. Mas estou aqui, o governo me abandonou. Hoje estou a escutar porque os heróis do Quinto Carnaval. Quinto Carnaval intenção de nós viemos ele não é para retomar o culto carnaval, é para retomar a jamba. Nós conseguimos retomar a jamba agora. Como nós governamos sempre, nós passamos nas fábricas que sofremos. Ele inventa muitas coisas que ele inventa. Eu se não me lembro, quando realizamos a Operação Modular, essa de 1987 a 1988, se não me passa na cabeça, iniciamos combate no dia 13 de outubro de 1987, na região do Rio Lomba, até 23 de 1988, quando fala que vitória do culto carnaval. Olha,
sim.
Santa Rita, aquele desastre. Nós tivemos a transportar para esses 5 a 6 horários de militares mortos. Ali ninguém venceu e ninguém venceu.
Quer dizer,
ali saímos nós todos bandalhados. Agora, quando eles fazem esse monumento, é que me dá dor na cabeça. O hospital não tem medicamentos. O povo está sofrendo na escola, não tem dinheiro. No hospital, não sei o quê. O sofrimento é aquele, não tem taxa, não tem transporte. Está aí um monte de monumentos de divisões, como o monumento que está lá em Luanda, no Kifongondo, porque é derrota de Zairenses. Zairenses que são Samba, Congo, Senegal, que vem do norte, aqui onde estão, no Banco Congo, está o Rei Roberto. Aquele monumento que eles vão montar aí é derrota de Bailundo, conforme aquele que fala que não. Todo que é do sul é Bailundo, estão
Congo.
Atrasados. Quem que vem do norte, todos os Zairenses,
Congo,
pessoas, Irlanda,
atrasados. Senhor Congo, senhor Congo.
Aqui agora, esses monumentos que eles estão montando, um dia nós estamos a pedir. Uhum. Ou sociedade civil sair lá um presidente, um partido, outro que vai subir no poder, esses monumentos todos tem que derrubar, vai mesmo no chão, porque é de separação do país. É.
Obrigada, senhor Congo.
Senhor Congo,
muito. Senão, a vitória, se nós retomamos de jamba, poderia ser a vitória.
Senhor Congo, muito obrigada pela sua lição. Olha, de história. Nós, se pudéssemos, teríamos ficado aqui a ouvi-lo, não é, João?
Sim, sim. O senhor Congo tem razão com o que se passou antes do coito com a Naval. Ele tem toda a razão. É que houve uma ofensiva em direção à jamba que foi derrotada nas margens do Rio Lombo. E depois houve uma contraofensiva da parte da UNITA e dos sul-africanos em direção ao coito com a Naval. Portanto, mas é refrescante ouvir, vá lá, esta opinião do senhor Evaristo Congo. E ele tem toda a razão, porque nós sabemos que o que se passou nas margens do Rio Congo, do Rio Lomba, foi muito, muito, muito mal para as forças governamentais. Foi uma coisa terrível. Houve uma morte de centenas, centenas de soldados aí nessa zona. Portanto, muito obrigado, senhor Evaristo Congo.
E é bom ele trazer também a questão da separação, não é? É importante não destacar heróis específicos
de
lutas entre angolanos.
Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Sr. Evaristo Congo. Eu vou tomar nota aqui do seu número. Um dia, se fizermos um programa sobre o coito com a Naval, iremos chamá-lo. Eu tenho aqui mais um ouvinte, mas Mayra, e tu também tens?
Eu
mais
também
aí?
Tenho aqui mais, pelo menos mais uma pessoa que já não nos enviava mensagem há muito tempo. É o nosso Adão Agostinho, que costumava falar de Roma, e ele continua em Roma e diz que sobre o que se passa no MPLA deveria ser encarado como o princípio da despartidarização do Estado, porque há muito que se fala taxativamente este aspecto de separação entre os poderes. O Presidente da República seria diferente do Presidente do Partido, porque assim os dois teriam tempo suficiente para aquilo que lhes cabe. Particularmente sobre as eleições autárquicas, deve-se sensibilizar os cidadãos a fim de estarem preparados, sendo um episódio novo a que tem que se trabalhar arduamente. Por fim, toda e qualquer iniciativa requer cautela, diz Adão Agostinho, por isso a periodicidade da realização da mesma faria com que as mesmas eleições fossem bem realizadas. Não basta fazer uma vez, João,
e não
de 10 em 10 anos.
Pois, bem, então agora eu vou para o ouvinte José Xinguela, está em Luanda. Senhor Xinguela, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim. Muito boa noite.
Boa noite, senhor Xinguela. Olha, sabe que estamos a falar das eleições autárquicas e da situação socioeconómica do país. Como é que você vê esta questão das autárquicas, senhor Xinguela?
Certo, certo. Eu, pessoalmente, eu só quero agradecer a oportunidade que me foi oferecida nesta altura. Falando das autarquias, é um evento que posso dizer que é bem-vindo, mas o problema que nós temos encontrado aqui no nosso país é que muitas coisas que se fala só assim verbalmente, mas a prática é difícil aparecer. Uhum. Então, é para dizer que em 2012 já falávamos das autarquias para que acontecesse em 2014. 2014 é porque 2015. 2015 é porque não, assim já não vai dar, porque as eleições gerais já estão próximas. Então, nós sabemos se é a mesma coisa que vai acontecer, porque se alguém anda com feiticeiro, também torna feiticeiro. Então, se isto acontecer, é para dizer que o regime só quer nos levar nessas mentiras até o fim do mundo. Então, para dizer que o João Lourenço deve mesmo corrigir, na verdade, o que está mal. Não deve só falar sem a prática. O que nós queremos é a prática, não é só palavras. Então, se isso aconteça, é para dizer que é bem-vindo, porque é uma coisa que poderá melhorar o nosso país a partir dos municípios. Então, é um programa que é de louvar se tiver a própria prática, mas como estamos no regime teórico, epa, eu pessoalmente não confio assim tanto, porque a mentira já nos habituou.
Sim.
A mentira já nos habituou, sempre nos levam nessas coisas. É por isso que as pessoas perderam mesmo confiança com essa governação. Então, se isso acontecer em 2020, então é para dizer que o João Lourenço, afinal, está a ser escravo das suas próprias palavras. Uhum. Caso não aconteça, então, ele está a seguir nas pisadas do seu antecessor.
Muito
então,
bem.
Era só isso. Não quero mais comentar nenhuma, porque não sou sozinho nesse preciso momento. Muito obrigado pelo tempo que me foi oferecido e bom trabalho à Voz da América.
Muito obrigada. Obrigado.
Era o senhor José Xinguela, na capital Luanda. Estamos-nos a aproximar do fim, Mayra, mas ainda tempo para mais alguém aí, talvez?
Pedro Bento, eu não sei se eu percebi o que ele escreveu. Ele diz: a minha opinião é que os políticos não devem emprestar as autarquias sem a sociedade civil. Portanto, será que ele quer dizer que não pode haver autarquias sem envolver a sociedade civil?
Ah, deve ser isso, porque houve aqui um ouvinte que anteriormente falou da necessidade de haver uma consulta com as
Exatamente,
ONGs,
consulta popular, não é?
Organizações não governamentais sobre o esquema em que isso poderia ser feito.
Também temos aqui o Pedro Magnífico, que diz que em 38 anos o pai do Tizé dos Santos sempre ocupou os dois cargos. Se agora vai mudar, o que é que o pai dela deixa o partido? Ah, porquê? Ele questiona porquê que José Eduardo dos Santos não deixa então o partido e que se eleja outra pessoa. Ele não sequer coloca aqui que seja João Lourenço, ele diz que seja eleito outro cidadão.
Muito bem.
Então, para ele,
muito bem. Portanto, hoje a maior parte desses internautas estão em Angola, não?
Exatamente, sim. Temos, a maior parte dos internautas estão em Angola. Alguns angolanos que estão fora de Angola também comentaram, né? Como eu já tinha dito, tínhamos tínhamos o Adão Agostinho a partir de Roma. Temos também aqui o Emanuel a partir de Manchester, no Reino Unido. E por aí fora, temos pessoas em Angola, por exemplo, fora de Luanda, é sempre bom, o Ige, a Patrícia Paula de Souza está assistindo-nos a partir do Brasil, temos muitos angolanos no Brasil, seria bom também ter a opinião deles em relação a esta questão da governação local, já que tem uma outra experiência diferente daquela a que estamos
Exatamente.
Habituados. Portanto, foi um prazer muito grande. Pronto. O Alcides Gaeta Satuama diz que, quanto à batalha de Cuito com a Naval, é urgente que os verdadeiros atores falem a verdade, diz ele. Porque o regime do MPLA é o único que sempre fez bem. Ah, porquê que o regime do MPLA é o único que sempre fez bem e a UNITA parece ser o diabo de tudo? Hoje a verdade reflete que o MPLA, afinal, não distribuiu apenas pipocas, diz Alcides Gaeta Satuama.
Bem, olha, Mayra, estamos a chegar ao fim. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui a dar-nos a sua opinião neste Angola Fala Só. Hoje foi mesmo virado só para os ouvintes nos darem as suas opiniões. Estivemos concentrados nas autárquicas. Eu quero dizer aos ouvintes que, se quiserem ver aquela reportagem, as declarações da Tizé dos Santos, estão na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Não se esqueça também que sempre que quiser participar tem que mandar o seu número de telefone. Não basta mandar uma vez, se mandou desta vez, tem que mandar outra vez se quiser participar para a próxima semana ou noutras. Quanto aos internautas, já sabem, é fácil. Vê lá português e estão lá. Portanto, ouvinte, não se esqueça, muito obrigado mais uma vez aqui pela minha parte, toda a equipa que esteve aqui. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só!